Madison, a linda fazenda de Deus. Capítulo 18. 50 anos depois. Quanto Deus tem feito! Ao chegar o 50º ano de vida de Madison, o Dr. Sutherland olhou para trás. A mãe White repousara 39 anos. Percy Megan deixou Madison para auxiliar o College of Medical Evangelists em Loma Linda, Califórnia, e falecera há mais de 6 anos. Sally também tinha repousado. Dos pioneiros restaram apenas 2, Edward Alexander Sutherland e M. Bessie DeGrow. Em 1954, o ano das bodas de ouro, a fazenda principal media 292 hectares e uma outra propriedade no cume das montanhas media 37 hectares. A escola também utilizava aproximadamente 40 hectares ao sul da estrada de Neil Bend, que pertenciam à Lehman Foundation, Fundação dos Leigos. Centenas de pessoas visitavam o campus de Madison todos os anos, atraídos por suas flores, árvores e pela beleza do local em geral. Grupos de mulheres representantes de clubes de horticultura de Nashville e outras comunidades seguiam o Dr. Floyd Brellier e Richard Walker pelo campus. Enquanto os dois botânicos diziam os nomes das plantas, descreviam seu habitat natural e comunicavam pequenos fatos curiosos da natureza. Havia um cedro do Líbano em cada lado da entrada leste que dava acesso ao prédio administrativo. Não muito longe dali cresciam espécimes dos únicos cedros verdadeiros existentes, o cedro do Atlântico e o cedro do Himalaia. Arbustos com delicadas flores de lavanda perfumavam o ar ao redor da porta leste. Fazia-se incenso de seus galhos e sementes esmagados. Carvalhos da China também cresciam ali, bem como 60 cerejeiras japonesas que, na devida estação, se enchiam de flores e provocavam expressões de admiração nos visitantes. Dr. Brellier trouxera ao campus essas e muitas outras plantas e flores exóticas. Madison tinha se tornado como um jardim do Éden. Deus, em sua infinita misericórdia e sabedoria, olhando para nosso perdido e perplexo planeta durante o 20º século de suas voltas ao longo do tempo e do espaço, estabeleceu uma série de eventos miraculosos. Como em todos os planos de Deus, ele já havia escolhido os homens e o lugar para esse grande acontecimento. Ele uniu Edward Alexander Sutherland e Percy Megan, deu-lhes a experiência de que precisavam enquanto ainda jovens e impressionáveis, e os guiou com disciplina severa e grandes provas de fé. Então trouxe-os à fazenda Ferguson, nos bancos verdejantes do rio Cumberland, e ali o Eterno começou um milagre tão extraordinário que até hoje seus efeitos são sentidos nos cantos mais longínquos da terra. Deus realizou essa obra maravilhosa, pois encontrou um punhado de homens e mulheres que acreditaram nele com a essência de suas almas. Também creram em sua mensageira. Foi por meio desses homens e mulheres que Deus operou suas maravilhas. Em sua juventude, eles aceitaram a mensagem da justiça pela fé e entregaram suas vidas ao controle do Espírito Santo de Deus. Eles eram tão humanos quanto todos nós. Porém, sua confiança em Deus alcançou sublimes alturas e apoderou-se do poder divino. Ao relembrar o passado por ocasião do 50º aniversário de Madison, fortaleceu a fé e a confiança no que Deus faria nos anos seguintes. Embora restassem apenas 2 dos primeiros pioneiros, muitos outros haviam dedicado vários anos de suas vidas construindo Madison e promovendo seus ideais. E as unidades, aquelas pequenas réplicas de Madison, cresciam pelas terras do sul. Em muitas dessas unidades, as escolas eram unidas aos sanatórios com o intuito de alcançar um ministério equilibrado. Ninguém na Terra sabe das incontáveis bênçãos que elas têm promovido, porém seus efeitos estão registrados no céu. Por ocasião das bodas de ouro, o sanatório atingiu a capacidade de 220 leitos hospitalares. Ele estava completamente suprido de médicos e enfermeiros qualificados. Durante o meio século da história de Madison, a escola formou 500 enfermeiros que agora serviam em muitos lugares. 1000 graduados saíram da escola de Madison para abençoar o mundo. A influência de Madison espalhou-se pelo mundo e permeou a obra educacional e médica da Igreja Adventista do Sétimo Dia como fermento. As instituições gêmeas ficavam no centro da enorme fazenda, a qual produzia abundantes suprimentos de alimento e provia um campus espaçoso para os muitos e atrativos prédios. Vários deles haviam sido construídos com pedras locais encontradas na propriedade. Os estudantes e seus instrutores se valeram de talento artístico e habilidades singulares. E mesmo depois de 50 anos, esse trabalho se mostrava como uma duradoura prova de que estruturas sólidas e resistentes foram ali erigidas. Uma moderna fábrica de alimentos produzia grande variedade de deliciosos e saudáveis produtos, os quais eram enviados a todos os Estados Unidos e também a nações estrangeiras. Uma família de 125 obreiros vivia no campus e desempenhava todas as atividades relacionadas à escola, ao sanatório e à fazenda com suas muitas indústrias. Dois prédios de apartamentos e 11 pequenas casas foram doadas aos obreiros, enquanto 43 residências pertenciam à instituição. Olhando para mais de meio século de progresso, o Dr. Edward Sutherland pôde ver como Deus os abençoara, não somente com a prosperidade material de boas safras ou com todas as vagas da faculdade e do sanatório preenchidas, mas também no vasto alcance dos alimentos saudáveis de Madison e no sucesso dos empreendimentos estudantis, quer no campus, quer nas unidades. A bênção de Deus também era notada na espiritualidade em todo o complexo institucional, no tipo de comunhão que desfrutavam e na gentileza que demonstravam uns aos outros, compartilhando todas as coisas boas. A bênção do Senhor é que enriquece e não traz consigo dores. Provérbios 10, verso 22. Os dois pioneiros do Rainbow Seven que permaneceram no campus abençoavam o local com seus conselhos sábios e amáveis e com seu discernimento e bom senso, o Dr. Sutherland e a senhorita M. Bess DeGrow. Desde o falecimento de Sally Sutherland em 1952, os dias tinham sido solitários para o doutor avançado em idade. E em abril do ano do 50º aniversário de Madison, 1954, um discreto casamento uniu esses dois membros restantes do Rainbow Seven. Tinham trabalhado juntos desde os dias do Walla Walla College e uniram-se a Percy Magan no Battle Creek College. Eles ajudaram a mudar aquela faculdade para Barren Springs, Michigan, e enfrentaram muitas dificuldades durante 4 anos naquela instituição. Haviam sido pioneiros da obra de Madison juntamente com outros membros do Rainbow Seven. Agora, no entardecer de suas vidas, decidiram percorrer juntos o restante da jornada. O Dr. Sutherland tinha 89 anos e sua noiva, 83. Como professora e conselheira, houve poucas pessoas como M. Bess DeGrow. Auxiliou a S. N. Rascal e ao Dr. Sutherland em livros importantes. Foi editora do Advocate desde sua primeira edição. No início da década de 1930, quando foi requerido o credenciamento de nossas instituições educacionais, ela obteve seu mestrado no Peabody College. Aos 61 anos, concluiu com louvor o curso requerido para o doutorado. Durante o longo período de anos em que viveu em Madison, ela nunca deixou de inspirar o coração e a mente dos estudantes com sua própria dedicação e abnegação. O Dr. Edward Alexander Sutherland fora presidente da Escola de Madison de 1904 a 1946. Sob sua liderança, ele viu o desenvolvimento a partir de uma pequena, obscura escola sobre uma negligenciada fazenda se tornar em uma faculdade totalmente credenciada e reconhecida ao redor do mundo, situada num verdadeiro jardim do Éden, cheio de hortas, pomares e campos, pois Deus honrara muito ricamente a fé simples dos fundadores de Madison. Em 1946, o Dr. Sutherland fora chamado para servir como secretário da Association of Self-Support Institutions, Associação das Instituições de Sustento Próprio, e da Commission of Rural Living, Comissão de Vida Rural. Após colocar ambos os departamentos em ordem, ele retornara ao campus de Madison, o qual amava muito, pretendendo passar o restante da vida rodeado pelos muitos amigos e colaboradores feitos ao longo dos anos. Embora aposentado, ele aconselhava e direcionava os assuntos de Madison e muitas outras instituições de sustento próprio. nas bodas de ouro, celebrando meio século do cumprimento do plano que Deus revelara à mãe White tantos anos antes, ninguém estava mais cheio de sincera satisfação e da mais humilde gratidão quanto o Dr. Sutherland. Seus olhos sempre enxergavam muito além do que a maioria das pessoas enxergava. Agora, eles assumiram o brilho profético que passariam a ter em seus últimos anos, quando o Dr. Sutherland contemplou ao longe a distante realidade de sua amada Madison com a promessa de uma linda fazenda de Deus na terra renovada.